Parashá Shemini, Levítico, capítulo 11, a partir do versículo 44 até o final do capítulo. Diz assim a Torá: Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. O capítulo 11 de Levítico é a nossa referência principal, não a única, mas a principal, sobre as leis alimentares da Torá. É claro que a história sobre leis alimentares na Torá começa muito cedo, lá em Gênesis 3. Mas aqui nós temos uma definição bastante clara sobre a diferença entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Mas se você ficar em dúvida, o que se pode comer e o que não se pode comer, você vai aqui em Levítico 11, é uma excelente referência. Porém, aqui em Levítico 11, numa leitura superficial, tem que ser uma leitura superficial, desatenta. Uma leitura superficial e desatenta, você vai ficar em dúvida, não sobre o que se pode comer e o que não se pode comer, mas quem pode ou não pode comer o que se diz aqui. Então, Levítico 11 claramente está proibido, por exemplo, comer carne de porco. Mas a quem se aplica isso? Se aplica a qualquer pessoa? Se aplica a um grupo de pessoas na história que já não existe mais? Era algo temporário para proteger o povo no deserto, como alguns liberais afirmam? Irmãos, aqui nós temos a diferença entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Mas quando nós perguntamos, e é bom que perguntemos, quem pode ou não pode comer, a quem se aplica o que está escrito aqui em Levítico 11? Então, é preciso uma leitura não super profunda, você não precisa ser um PhD em teologia, mas ler com atenção o que está escrito. No versículo 2 de Levítico 11 está claramente escrito: Dizei aos filhos de Israel. Através de Moisés e de Arão, a palavra de Deus deveria ser transmitida, especificamente esse texto de Levítico 11, aos filhos de Israel. Não tem caráter universalista, é aos filhos de Israel. As leis de restrição alimentar da Torá não se aplicam aos gentios. Nem antes de Cristo se aplicavam e nem depois de Cristo se aplicam. É simples, não há nada aqui que diga que essas leis que foram dadas por Deus aos filhos de Israel, está escrito com todas as letras no versículo 2, aos filhos de Israel, não é Israel espiritual, Israel novo, Israel velho, Israel, é aos filhos de Israel, filhos, descendentes, étnicos, filhos de Israel. Muito claro. Essas leis alimentares não se aplicam aos gentios, nem antes, nem depois de Cristo. Mas sim aos filhos de Israel antes e depois de Cristo. Se aplicavam antes de Cristo e continuam sendo aplicadas depois de Cristo. Nenhuma mudança a respeito disso. Posto isso, é bom que tenhamos bastante clareza sobre esse ponto. Em nosso meio judaico-messiânico, é essencial que tenhamos clareza sobre esse ponto. Nós temos que lidar com outro aspecto aqui desse texto. Além de servir como guia de restrição alimentar da parte de Deus para os judeus, para os filhos de Israel, Levítico 11 ensina a nós todos, todos nós, crentes em Jesus, judeus e gentios, sobre a santidade de Deus. Por isso nós lemos no versículo 44, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. É um texto repetido por Pedro, o apóstolo, no Novo Testamento. No versículo 45, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, quando nós pensamos a quem se aplicam as leis de restrição alimentar, aos filhos de Israel, aos judeus. Mas há outra mensagem aqui nesse texto, que é sobre a santidade de Deus. Deus é santo, e quer seja por leis alimentares aos filhos de Israel, quer seja por leis morais a todos nós, a santidade de Deus é manifesta, e ele nos chama a participar da sua santidade em nosso processo de santificação. Uma vez que nós fomos regenerados, justificados, adotados por Deus, como filhos de Deus, nós entramos em um processo vitalício de santificação. E se você não é judeu, no seu processo vitalício de santificação, as leis alimentares de Levítico 11 não se aplicam, porém o princípio da santidade de Deus e da santidade que nós, como filhos de Deus, somos chamados a vivenciar, esse princípio se aplica. É um princípio eterno. Esse, sim, tem um caráter que vai além do grupo étnico dos filhos de Israel. Vós sereis santos, porque eu sou santo. A condição básica para a santidade, inclusive está na semântica da palavra, a condição básica para a santidade é a separação. Mas não é uma separação como, por exemplo, a separação do Havdalah. É muito mais profunda. É uma separação que faz diferença, que faz distinção em aspectos muito íntimos, às vezes. Não só no que se come, mas naquilo que nós pensamos, naquilo que nós sentimos, em como de fato vivemos as nossas vidas no dia a dia. Se a condição básica para a santidade é a separação, e nós lemos isso no versículo 47, para fazer diferença entre o imundo e o limpo. Bom, aplicar isso na alimentação, fazer diferença entre o imundo e o limpo, muito bem, aplicar isso na alimentação, para nós judeus, é básico e é algo relativamente fácil. Não é difícil. Mas quando aplicamos em outras áreas, em nosso processo vitalício até a morte, em nosso processo vitalício contínuo de santificação, constatamos que perceber diferenças nem sempre é tão simples. É fácil perceber a diferença entre a carne de porco e uma carne de boi. É fácil perceber a diferença entre um camarão, um polvo, uma lula, e um salmão, uma sardinha, um atum. É fácil. Mas quando aplicamos em áreas da nossa vida pessoal, da nossa vida íntima, daquilo que vai de fato em nossa mente, nosso coração, nós percebemos que a coisa é bem mais complexa, é bem mais difícil, não é tão simples, não é tão fácil. Constatamos que perceber diferenças é algo bastante difícil, requer bastante de nós. Na santificação, há coisas que devemos buscar e coisas que devemos evitar. Na santificação, há coisas das quais devemos fugir e coisas que devemos seguir. E é sobre seguir e fugir e repelir que Paulo fala a Timóteo. No segundo capítulo da Epístola de Paulo a Timóteo, nesse trecho não são tratadas leis alimentares, porque isso já era do conhecimento e da prática de qualquer judeu crente em Jesus, sem dúvida. Mas e o processo de santificação que vai além de não coma isto, não coma aquilo outro? Como é que fica? Porque há coisas, sim, que nós devemos buscar, que nós devemos seguir, e há coisas que nós devemos evitar e até fugir, literalmente. 2 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 22 até o final do capítulo. Foge. Outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. É isso que Paulo diz a Timóteo. Foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Foge! No mesmo versículo ele diz foge e ele também diz segue. Há coisas das quais nós devemos fugir. Há coisas que nós devemos seguir. Foge das paixões da mocidade. Quando Paulo diz a Timóteo, foge das paixões da mocidade, o que nos vem à cabeça imediatamente? Alguém fugindo das paixões da mocidade, literalmente. Onde você tem esse exemplo? Na Torá. Em Gênesis, no capítulo 39, nós vemos um jovem, Gênesis 39, um jovem, 17 anos, talvez um pouquinho mais, essa altura, fugindo de uma mulher que eu estava tentando com possíveis paixões da mocidade. E ele foge, literalmente ele foge. Gênesis 39, versículo 12, estou falando de José e da mulher de Potifar. Gênesis 39, versículo 12. Então lá o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes das mãos dela, saiu fugindo para fora. Fugir mesmo. Esse é um tipo de paixões da mocidade. das quais nós devemos, da qual nós devemos fugir. Mas é provável que Paulo não tivesse só isso em mente, paixões de libido, paixões sexuais, paixões físicas. O contexto aqui desses versículos e dos anteriores do capítulo 2 é sobre conflitos, é sobre contendas. E uma coisa que nós percebemos é que quando nós somos mais jovens, nós somos mais predispostos a entrar em qualquer briga, em qualquer discussão, em qualquer conflito, em qualquer contenda. Talvez Paulo, quando disse a Timóteo, foge das paixões da mocidade, não estivesse pensando somente em questões sexuais, físicas, mas talvez ele estivesse também pensando em paixão no sentido emocional, de como a gente, quando é jovem, se envolve. A gente é muito disposto a brigar, a discutir, aos conflitos. E Paulo diz a Timóteo, foge das paixões da mocidade. Mais serenidade, mais ponderação. Vejam como isso está de acordo com o texto que Paulo escreve a Timóteo e, eu penso, a todos nós. Foge das paixões da mocidade. Por um lado, foge das paixões da mocidade, que podem te fazer entrar em conflitos desnecessários. Ao contrário, segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Não siga as paixões da mocidade, foge das paixões da mocidade, mas segue, Timóteo, a justiça, a fé, o amor e a paz. Aqui Paulo não para definir cada termo, o que significa justiça, o que significa amor, o que significa paz, o que significa fé. Isso ele já disse em outros locais, em outros escritos. Mas ele diz, olha, esse é o teu caminho, esse é o teu objetivo, o teu andar, o teu caminhar. Segue a justiça. Você vai falhar, você vai tropeçar, mas levanta e continua. Segue a justiça, segue o amor, segue a fé, segue a paz. Paulo disse aos filipenses, você deve se lembrar desse texto, Filipenses capítulo 4, versículo 8. No finalzinho lá, de Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo diz assim aos filipenses: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, vejam como se repetem as palavras, a justiça, a verdade, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isso que ele diz aos filipenses. Mas quando ele diz a Timóteo, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, parece que ele tem em mente mais do que só o pensamento, mais do que ocupe o vosso pensamento, como ele disse aos filipenses, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O pensamento sim, mas também a prática. O pensamento e a prática. Segue no pensamento e segue na prática a justiça, a fé, o amor e a paz. É bom que você tenha bons pensamentos a respeito, e você deve ter e deve nutri-los com a palavra de Deus em oração. É perfeito, mas a prática é necessária. O pensamento e a prática. Segue a justiça no pensamento e na prática. Segue a fé, o amor e a paz no pensamento e na prática, com os que de coração puro invocam o Senhor. Com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo aqui não podemos afirmar com clareza se Paulo está dizendo, quando ele diz, segue com os que de coração puro invocam o Senhor, esse com é junto com, ou seja, junto com os outros irmãos que de coração puro também, assim como você, Timóteo, invocam o Senhor, ou se é com em relação a para com. Ou seja, segue a justiça, a fé, o amor e a paz para com os irmãos, para com os de coração puro invocam o Senhor. O fato é que seja com, no sentido junto com, ou seja com, no sentido para com, é justiça, fé, amor e paz. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Foge, segue e repele. Preste atenção nos verbos. Foge, segue e repele. Versículo 23. E repele, como repelente. Repele. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Bom, para repelir essas questões tolas, essas questões insensatas e absurdas, para repelir é necessário identificar. Como é que eu vou identificar? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou repelir? Então, se eu preciso repelir as questões tolas, insensatas, absurdas, eu preciso identificá-las. Para repelir, é necessário identificar. Isso é muito mais difícil do que identificar um pedaço de carne de porco, identificar um camarão, um polvo, uma lula. Para repelir, é necessário identificar. E para identificar, é necessário julgar. Então, uma questão é trazida a você. Mas essa questão, ela vale a pena ou é uma questão tola, insensata, absurda, que você deve repelir? Para repelir é necessário identificar. Para identificar é necessário julgar. E perceber o que são, de fato, questões insensatas e absurdas. Pois sabes que só engendram contendas. Sabemos que levarão a contendas. Às vezes nós já percebemos a coisa vindo. Nós temos muitos exemplos à nossa volta e nós temos principalmente muitos exemplos em nós mesmos de como nós já tantas e tantas vezes entramos, ao invés de repelir, nós abraçamos o conflito, nós entramos naquelas questões insensatas e absurdas, nós sabemos que aquilo vai engendrar contenda, nós sabemos que aquilo vai causar contenda, mas parece que a gente não tem força para repelir. Sabemos que levarão a contendas, mas mesmo assim, às vezes, nos falta força para evitá-las. Paulo diz a Timóteo não apenas para evitar essas questões, mas para repelir, afastar, rejeitar ativamente. Repelir essas questões não só porque são em si mesmas insensatas e absurdas. Vejam como isso aqui é bem mais difícil, não é? Do que você seguir leis alimentares. As leis alimentares fazem parte da santificação na vida de um judeu. Mas quando nós temos que lidar com isso daqui, isso é muito mais complicado do que lidar com leis alimentares. Perto disso daqui, leis alimentares é muito fácil. Paulo diz a Timóteo não apenas para evitar, mas para repelir. Sim, mas como? De que forma? Repelir essas questões não só porque são em si mesmas insensatas e absurdas, mas porque só levam a contendas. Elas são ruins e causam coisas ruins também. Versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Irmãos, o fato é que nós somos tentados continuamente a resolver os conflitos através de contenda. O conflito, ele acontece. Você querendo ou não, ele vem até você. E aí nós nos perguntamos, mas como eu vou lidar com isso? Como eu vou resolver o conflito? E nós somos tentados a resolver os conflitos através de contendas. Mas Paulo diz a Timóteo, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Como então resolver os conflitos se a grande arma que nós temos, que é a contenda, não pode ser usada, porque o servo do Senhor não pode viver a contender? Bem, talvez nem tudo se resolva. Talvez nós não consigamos resolver todas as questões que nos são apresentadas, mas definitivamente os fins não justificam os meios. Quantas e quantas vezes nós já entramos, quantas e quantas vezes eu já entrei em conflitos achando, não, tudo bem, é ruim entrar em conflito, mas o fim justifica. E eu, invariavelmente, acabo percebendo o que eu já sabia, mas não tive forças para evitar, que é o fim não justifica os meios. Entrar em contenda para resolver, você não só não consegue resolver, como ainda cria um outro problema secundário que se torna até mais pesado do que o anterior. O servo do Senhor deve ser brando para com todos, gentil para com todos. Brando, não duro, para com todos, não só para com alguns, mas para com todos, inclusive com as pessoas mais difíceis, e elas existem. Apto para instruir, paciente, ensinar mesmo aqueles que não se mostram, que não parecem ensináveis. Falando, eu ensino, mas a pessoa não parece ser ensinável. Já sabe tudo, já está cheia de orgulho, cheia de vaidade, já conhece tudo, não consegue nem ouvir o que a gente está falando. Apto para instruir, paciente. Instruir, ensinar, mesmo aqueles que não parecem ensináveis. Paciente, com paciência, de novo. E vejam que aqui Paulo não está falando a Timóteo só como um líder. Ele está dizendo o servo do Senhor. Não apenas o ministro da palavra, não apenas o pastor, o bispo, quem quer que seja, o líder, o cabeça, o rabino, o servo do Senhor. Paciente, paciente, de novo e de novo, sem cair na tentação da contenda. Paciente, mesmo não obtendo resultados imediatos. Fazer o que tem que ser feito e do jeito, do modo que deve ser feito. Versículo 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem. Vejam o que parece paradoxal, mas não é. Disciplinando com mansidão os que se opõem. Disciplinando, mas com mansidão. Timóteo, você tem que disciplinar, então disciplina, só que disciplina com mansidão. Já não é tão simples. Timóteo, você deve ser manso. Tudo bem, eu consigo ser manso. Não, mas ser manso disciplinando. Então você tem que disciplinar. A gente consegue disciplinar. Mas disciplinar com mansidão? Aí já é bem complicado, bem difícil. Ser manso? A gente até consegue ser manso. Mas você tem que ser manso e disciplinar. Então você tem que juntar de alguma forma o ser manso e o disciplinar. O disciplinar e ser manso. E aí está a dificuldade. Não só disciplinar sem ser manso, ou ser manso sem disciplinar, mas o desafio é o equilíbrio. Isso nós todos que somos pais sabemos muito bem por experiência em nossas casas. Disciplinando com mansidão, aqui Paulo está falando a Timóteo, no contexto, é claro, não de pai, mas do corpo de Cristo, da igreja, da congregação. Disciplinando com mansidão os que se opõem. Veja que Paulo fala a Timóteo que se opõe, não como uma eventualidade, que talvez, olha, Timóteo, pode ser que talvez aconteça de que vá ter gente que pode se opor a você, sei lá, vai ver que pode acontecer algo assim. Não, não, não. Ele está lidando com isso, tratando com isso como uma certeza. Os que se opõem. Os que se opõem, não como algo que talvez aconteça, mas como algo que com certeza vai acontecer. Com certeza acontece. Sempre há os que se opõem. Isso faz parte. Faz parte. E devem ser disciplinados. Mas disciplinados com mansidão. Na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, na expectativa, quando Paulo fala a Timóteo, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, na expectativa, bom, é até aí que nós podemos ir, não é? A expectativa de, a boa expectativa. O semeador espera que a semente frutifique. Então nós temos uma boa expectativa, na expectativa de. Mas não sabemos se de fato o arrependimento vai acontecer. Porque o arrependimento genuíno não depende de nossa capacidade de persuasão, de convencer os outros. O arrependimento genuíno é concedido por Deus como uma bênção, como um dom. O arrependimento é uma bênção de Deus e é concedido por Deus. Não somos nós que vamos massacrar alguém para fazer o outro se arrepender. O arrependimento não depende de nós convencermos o outro. É concedido por Deus, como uma bênção, para que os seus, os que são de Deus, conheçam plenamente a verdade. A verdade que liberta Jesus Cristo e leva à sensatez. Sensatez em contraponto, ao invés daquelas questões insensatas e absurdas. Versículo 26. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Vejam que Paulo está falando aqui, é pesado esse final do capítulo 2. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Ou seja, Paulo entende que aquelas pessoas estavam debaixo dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, pelo diabo, para cumprir a sua vontade. Esse cativeiro não é o do Egito, não é o da Babilônia. É o cativeiro do diabo, dos que fazem a vontade dele, a vontade do diabo. Tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Somente Jesus pode livrar o homem dos laços do diabo. É o que diz João, e eu encerro com esse versículo. 1 João, capítulo 3, versículo 7 e 8. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Itkadal veitkadash shmerba. Velmad ivrachirutev yamlich marchutev yatzmach purkanev yikarev Yeshua Meshechai. Vechayechonu v'yomechonu v'chayed ichol beit Israel bagala uvizman kariv וימרו אמן. יהיה שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ותעלה ותעלל שמי דקדשה בריחו. לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.